Senador Lindbergh Farias.
Então, ministro Guido Mantega, primeiro trazer aqui minha posição de apoio a esse projeto de resolução sobre ICMS. Eu acho que o presidente Deucídio Amaral, com a habilidade dele, vai sentir essa comissão, mas eu acho que tem clima para votar ainda esse ano. Vou aqui tentar falar muito sinteticamente. Ministro, eu acho que talvez a contração fiscal no ano 2011, eu vou na linha oposta ao do senador Agrippino. Eu acho que talvez a contração fiscal, o aperto fiscal tenha sido muito forte, muito forte. Eu não sei se tem como medir, eu falava com o senador Armando Monteiro, talvez não tenha como medir. Essas desonerações tributárias que foram feitas para alguns setores da indústria, o que isso de fato virou investimento, o que virou aumento de margem de lucro. Agora, uma coisa eu sei dizer, que investimento público é injeção na veia da economia num momento como esse. E acho, sinceramente, que da mesma forma que a presidenta acertou ao chamar os empresários para um grande esforço de crescimento econômico, de aumento dos investimentos, tem condições de fazer isso com os governos e com as prefeituras. Chamar os governadores para um esforço como esse. A gente tem vivido aqui tempos nessa casa do Senado, muito tempos difíceis de esgarçamento federativo. Não tem coisa pior, viu, ministro? Porque todos nós somos brasileiros, olhamos esse país como um todo, tem que ficar cada um puxando para o seu lado, para o seu estado, num debate, às vezes, que se não botar a razão no meio, fica uma coisa mesquinha, né? E esse debate, eu acho, sinceramente, que a partir do veto da presidenta Dilma na questão dos royalties, que eu sei que é um tema polêmico, mas quero dizer, senador Deucídio, foi um veto equilibrado. Se, por um lado, preserva o que já estava contratado, eu quero dizer, municípios produtores, por exemplo, caem de 26,25% para 4% em concessão, cai de 26,25% para 5% em partilha. Foi uma decisão equilibrada. Mas eu acho que o Ministério da Fazenda tem instrumentos agora, nesse momento, depois dessa decisão do veto da presidenta, de chamar os governadores para uma discussão, principalmente, eu acho que onde a gente podia achar a saída dessa crise federativa é na questão da dívida dos estados. Eu me associo aqui à fala do senador Luiz Henrique. Ele tem um projeto que cai o comprometimento da receita corrente líquida de 13% para 10%, vinculando isso a investimentos. Eu tenho um que cai de 2%. O Confaz está defendendo que seja reduzido para 9%. A dívida dos Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul corresponde a 80% de toda a dívida. Veja bem, os outros 20 estados estão com 20%. Ministro, eu acho que num momento como esse, há condições, depois desse um ano e tanto de confusão, se existir abertura por parte do governo em relação a essa questão da dívida, vinculando a novos investimentos, de haver uma pacificação nesse momento. Esse é o momento que eu acho que precisa da União atuando nesse sentido. Em relação à dívida dos estados, eu não vou repetir, mas todo mundo sabe que é uma dívida impagável. É uma dívida impagável. O estado, por exemplo, de Alagoas, a dívida em 2000 era 2,7, foi para 6,8 bilhões. Paraná, de 7,4, pulou para 13. Rio de Janeiro, de 23,55. São Paulo, de 62, pulou para 160. Né? É uma dívida impagável. Eu sei que, em relação aos indexadores, tem uma discussão. Eu queria deixar aqui a minha opinião também num projeto meu que está nessa Comissão de Assuntos Econômicos. Na verdade, o que a gente faz é dar a sugestão do TJLP, que é a relação, tem relação com investimentos de médio e longo prazo. É dessa forma que o governo empresta ao BNDES. Eu acho que é melhor do que a Selic, porque a Selic é um instrumento de política monetária. O governo federal tem feito um esforço grande e correto para desatrelar sua dívida pública à Selic, né? Indexar com o IPCA é indexar com a inflação também. Colocar ligado ao IPCA é indexar com a inflação. Mas eu trago essa sugestão, é um projeto de lei que tramita nessa CAI, e eu falo de TJLP. Era essa, em síntese, ministro, a minha fala aqui. Eu acho que está fácil de arrumarmos uma saída que beneficie os outros estados. Volto a dizer, na questão dos royalties, no futuro, daqui para frente, em 2020, por exemplo, na Doutor, os estados não produtores, municípios produtores, vão ter uma grande arrecadação de royalties. O problema é no momento. momento de desaquecimento da economia, as desonerações tributárias, 58% do IPI impacta estados e municípios. Então, acho que esse é o momento bom para uma concertação dirigida pelo Ministério da Fazenda, a partir das dívidas públicas, para a gente pôr de uma vez por todas o fim a essa agonia federativa, a essa crise, a esse debate que a gente viveu aqui. Eu tenho medo que, se o governo não entrar de forma ativa, isso aqui fique muito descontrolado, né? E aí vamos derrubar o veto, aí depois, se derrubar o veto, senadora, no caso dos royalties, senadora Amélia, eu tenho argumentado. Eu tenho certeza, senador Dulcídio, se derrubarem o veto e judicializar, vão perder a parte que ganharam no futuro, que a presidenta Dilma preservou. A presidenta Dilma preservou tudo que foi aprovado no Congresso Nacional em relação ao futuro. Porque a base toda do veto é aquele artigo 20, parágrafo 1º. E o que a gente quer aqui é uma saída que contemple todos os estados, não só o meu estado, que é o estado do Rio de Janeiro, mas contemple todos os estados. E eu acho que é um caminho, não vou dizer fácil, mas um caminho possível para o senhor construir a partir de agora.
E agora, concluindo esse assunto, senador Lindbergh, me lembra uma pergunta que fizeram para o Roberto Carlos, se ele era Arena ou MDB. Ele falou assim: eu sou Vasco. Então, não é fácil esse assunto aí, é complicado. Meu caro senador Cunha Lima, último.
Senhor presidente, senhor vice-presidente, ministro Manteiga, prazer em reencontrá-lo. Eu terminei solicitando a inscrição e tentarei ser o mais objetivo possível. Vou pedir vênia a todos os meus pares para deslocar um pouco o eixo da discussão, sem que antes eu manifeste o meu ceticismo em relação a tudo isso que está sendo discutido, porque o Brasil tem uma deformação na sua estrutura federativa, porque somos federação apenas na intenção vaga da nossa Constituição, quando, na prática, somos cada vez mais um país unitário. Nada mais unitário do que um sistema único de saúde, nada mais unitário do que um sistema único de assistência social, nada mais unitário do que um sistema único de segurança pública. E o layout do país, no meu ver, está errado, não vou fazer nenhum tipo de descrição ou digressão mais detalhada sobre isso. Daí porque eu tenho um ceticismo de origem em relação a tudo o que se discute. Cada um tenta salvar a sua parte. Quando se faz propostas de mudança, de forma absolutamente legítima, os que representam a Amazônia e, sobretudo, o Estado de Amazônia, dizem: olha, não mexe na Zona Franca, o resto pode fazer. E quando vai para outras regiões, enfim, fica essa disputa que não nos levará a lugar nenhum. E o Brasil vai perder, sim, como bem disse o senador Armando Monteiro, toda a capacidade competitiva, e os sinais disso já estão postos. Não é apenas a vontade do governo que faz produto interno bruto crescer. Por mais desejo que a presidenta da República tenha, e tenho certeza que é o desejo não apenas de Sua Excelência a presidenta Dilma, como é o desejo também do senhor, que aqui, nessa mesma sala, no início do ano, chegou a anunciar números muito mais alvissareiros do que se confirmam, é claro que está fora do controle da vontade própria do governo, porque, enfim, o modelo do Brasil está errado e não será com remendos como os que estão sendo propostos que esse modelo vai ser corrigido. Eu louvo a iniciativa de Vossa Excelência, louvo a tentativa do Senado de cumprir esse papel federativo, mas, infelizmente, não creio que mudanças profundas acontecerão de forma picotada, como vem acontecendo. A tentativa de manter o consumo minimamente aquecido, com isenções que atingem as receitas dos estados e dos municípios, me parece uma solução esgotada. E o remédio para as perdas me parece ainda mais grave, porque fui governador de um estado, e Vossa Excelência deve disso se recordar, que desenvolveu um esforço fiscal brutal. No período que eu estava governando o estado da Paraíba, recebia todos os anos a missão do Tesouro Nacional, que nos impunham metas rigorosas, que nos restringiam investimentos, que chegava a comprometer nada mais, nada menos, ministro, do que 15% das receitas, 14,8% para ser cirúrgico no número, da Paraíba. E, de repente, por uma mudança de estratégia do governo, flexibiliza-se a capacidade de endividamento dos estados, numa equação que, na minha matemática modesta e absolutamente limitada, não tem como fechar. Por um lado, o governo ataca as receitas dos estados e dos municípios com as isenções de IPI e imposto de renda. Muito bem. Para responder a uma demanda política dos governos, abre-se novas linhas de crédito para compensar essas perdas. Ou seja, você retira o que é próprio dos estados e dos municípios entes federados e aumenta o endividamento numa flexibilização que contraria todo o movimento que o Brasil fez na busca do seu ajuste fiscal. Essa conta do futuro não fecha. Eu não preciso ser economista, não preciso ser doutor em economia para poder compreender que nessa matemática básica é alguém que tem um salário de R$1.000, o patrão diz, olha, eu estou aqui passando um aperto, não posso lhe pagar mais R$1.000, vou lhe pagar só R$800. Mas como eu sei que você precisa de R$1.000 para sobreviver, toma aqui emprestado R$200 e vai pagar juros sobre isso. É óbvio que isso não tem como dar certo. Vou deixar essa questão também de lado, estou pincelando e estou terminando me prolongando, vou para o centro. Como Vossa Excelência é a primeira autoridade do governo federal, do Poder Executivo, que me deparo mais recentemente, eu vou pedir sua compreensão e sua tolerância e seu espírito público, porque conheço o seu espírito público, sei o grande brasileiro que o senhor é, preocupação que tem com esse país, para que leve à Presidenta da República o apelo do Nordeste. O governo talvez não esteja compreendendo o que acontece na economia real do Nordeste, no nosso semiárido, sobretudo. Vejo com muita preocupação declarações que foram feitas pela ministra Miriam Belchior ao dizer, por exemplo, que não, no Nordeste o problema não é tão grave porque não está havendo saques. É inegável que toda a rede de proteção social que começou ainda no governo do presidente Fernando Henrique, que foi ampliada, consolidada, expandida de forma elogiável pelo presidente Lula, muda a configuração desse sofrimento. Para traduzir, ministro, numa linguagem muito mais simples, hoje a seca é muito mais dos animais do que dos homens. Os homens estão mais protegidos, sim. Claro que sofrem, tem desabastecimento de água, tem, mas o nosso rebanho, ministro, está desaparecendo, porque simplesmente não se consegue um ato burocrático de um decreto de emergência firmado pela presidenta Dilma para que viabilize, por exemplo, que a Conab, dispensada dos processos licitatórios, faça chegar milho na urgência que a situação requer. Em alguns estados, o rebanho já está reduzido a quase 50%. Num estado como o Piauí, que é o maior produtor de mel do Brasil, as abelhas estão morrendo. Já temos notícias também no Piauí, informações do senador Wellington Dias, que mais de 100 mil hectares de caju já desapareceram, os cajueiros morreram. Então, você tem uma população que não está saqueando. É verdade, não há saque. Há uma rede de proteção social com os programas de renda mínima e aqui é dispensável fazer elogios ou críticas a esse ou aquele aspecto do programa, mas o fato é que a microeconomia rural do Nordeste brasileiro, senhor ministro, peço sua atenção, está desaparecendo. É isso que me inquieta. É quando se trata de um assunto dessa envergadura, há sempre uma razão para dispersar. Mas fica aqui a minha, talvez, vã esperança de que o governo federal olhe para a microeconomia do Nordeste, que está sendo duramente atacada, está desaparecendo. Talvez um dia nós possamos ser lembrados como uma parte desse Brasil efetivo, porque, tenho certeza, parece rancoroso de minha parte, mas se fosse uma grande cheia em algum dos estados mais populosos do Brasil, providências já teriam sido tomadas. A economia nordestina, sobretudo a economia rural, está desaparecendo sobre os olhos, me perdoe a força da expressão, com máxima vênia, omissos do governo federal.
Muito obrigado, senador Cássio Cunha Lima. Pela ordem, senador Dornelles.
Ministro Guido Mantega. Queria, Vossa Excelência, me desculpe, mas você realmente, no máximo um minuto. Cerca de 1 milhão de empresas são optantes pelo lucro presumido. Em 2011, o governo elevou a faixa do Simples em 50%. Em comparação com 2010, o Banco BNDES elevou de 60% para 90% a taxa para financiamento de suas empresas. A inflação em 2003 e 2011 chegou a 60%. Eu queria fazer um apelo à Vossa Excelência para que aceitasse emenda hoje que o Congresso discute, corrigindo a base do lucro presumido. Eu acho que isso seria extremamente importante para as pequenas e médias empresas e não implicaria nenhuma perda de receita para o Tesouro. É o apelo que eu faço à Vossa Excelência.